Este é o Papagaio de Primata, seu podcast descontraído sobre assuntos do cotidiano vinculados ao meio ambiente. Uma colaboração entre a Bocan e na Biologia da Conservação, pesquisadoras e pesquisadores que acreditam na comunicação da ciência e na capacitação em prol da conservação da biodiversidade. Eu sou a Lívia Ester e te convido para, nessa série Expedições, sairmos do barco para explorar a terra firme. Vamos fazer incursões mais breves em assuntos diversos, aumentando assim a nossa diversidade de prosas. Pode ser a cavalo, a canoa ou a pé, e porque estamos em 2021, pode ser até de nave espacial. Fazemos ciência, mas com criatividade. Venha conosco nessa série de expedições em busca de aventuras por conhecimento. Estão prontos? Vamos?
Papagaio de Primata. Hoje iremos navegar pelos mares das imagens. Isso mesmo, todos nós em algum momento já nos deparamos com imagens sensacionais de algumas espécies, sem nunca termos visitado seus hábitats naturais. Já escolhemos destinos para futuras viagens ou sonhamos em conhecer algum lugar do mundo só por causa de uma fotografia em uma revista, livro, jornal ou documentário. Pois é, nossa expedição de hoje irá explorar um pouco sobre a utilização da fotografia como uma ferramenta muito importante para a conservação da natureza e como a utilizamos para compreender a história de vida de outras espécies e valorizar ainda mais as maravilhas do nosso planeta.
A fotografia, antes de tudo, é um testemunho. Quando se aponta a câmera para algum objeto ou sujeito, constrói-se um significado, faz-se uma escolha, seleciona-se um tema e conta-se uma história. Cabe a nós, espectadores, o imenso desafio de lê-las.
Hoje foi o dia de revirar as minhas coisas no barco. Depois de cozinhar e arrumar a cozinha, fiquei pensando sobre como eu vim parar nessa expedição, dos lugares por onde andei, das pessoas que eu conheci e das coisas que eu aprendi pelo mundo afora. Veio as lembranças e deu vontade de pegar uma caixa de sapatos que eu guardo com muito carinho dentro da minha mala. Além de algumas cartas e postagens de pessoas muito queridas, de outros tempos, né? Encontrei várias fotografias. Impressionante como somos afetados quando olhamos para uma foto. Uma mistura nostálgica entre o passado, presente e futuro. Levantamos várias questões sobre como as coisas eram e como se tornaram depois. E esse balanço nos faz questionar sobre as nossas relações atuais e como serão no futuro. Pensamos nas atitudes que tomamos e também das situações em que não fizemos nada, né? Pensamos no que tínhamos e não temos mais. Pensamos no que víamos e não vemos mais. Apesar de ser cozinheiro, sempre andei com uma câmera por perto. Não só para fotografar os temperos, ingredientes e pratos diferentes, mas também para guardar momentos e pessoas que dividi meu tempo, os mercados e feirinhas por onde circulei e as cozinhas que me abrigaram. Mas sei que este hábito de guardar imagem para ela ser revista e relembrada é bem antiga. Um dia desses, a naturalista me contou que esse era um hábito dos nossos antepassados primatas.
A visão é um dos nossos sentidos mais importantes. Assim como os outros grupos animais, nós, os primatas, somos seres bastante influenciados pela visão. Afinal, sabemos distinguir muitas coisas, principalmente pela cor e pelo movimento. Da fruta madura a uma cobra coral, do céu nublado à possibilidade de chuva, do tamanho de um animal potencialmente feroz à beleza de uma paisagem. Vivemos muito pelas memórias que a nossa visão nos traz. Utilizar imagens para retratar a paisagem, um lugar ou uma pessoa é um hábito que vem desde os primórdios como seres humanos. Nas paredes das cavernas, por exemplo, vários animais foram desenhados pelos homens primitivos. Algumas pinturas mais antigas foram feitas há mais de 45 mil anos atrás. Nós acreditamos que elas serviam como uma forma de registro dos animais que ocorriam na região. Também eram pintados os processos de caça e os conflitos. Muito do que sabemos hoje sobre a nossa história se deve aos registros primitivos.
Papo na cozinha sempre rende bastante. Para mim, a cozinha, depois das montanhas, é o melhor lugar para se prosear. Lembramos de Naturgemalt, difícil de pronunciar, né? Mas que significa a pintura da natureza, na qual o naturalista alemão Alexander von Humboldt projetou as suas descobertas da expedição à América Latina e falou sobre a distribuição das espécies na paisagem. O papo então foi parar nas ilustrações feitas pelos primeiros naturalistas e de como isso afetou as pessoas da época.
Muito do que sabemos sobre a época da invasão dos europeus na América do Sul é retratado nas telas e desenhos dos naturalistas. Relatar sobre um mundo novo, com milhares de novas espécies e paisagens maravilhosas, começou a ficar difícil sem a utilização de imagens. Daí vem um ditado bem conhecido que diz: uma imagem vale mais do que mil palavras. Nossa coleção de palavras começou a ser insuficiente para descrever tamanha diversidade e beleza. As pessoas queriam ver as exuberâncias descritas nos textos científicos e poéticos dos viajantes. O velho mundo morria de curiosidade, mas poucos tinham a coragem de encarar um oceano em um pequeno barco de madeira para chegar às terras desconhecidas do Novo Mundo. Essas experiências imagéticas são registros importantíssimos para entendermos a evolução da paisagem e dos nossos comportamentos em relação ao mundo. Entre esses famosos cientistas e artistas, temos como exemplo o Johann Moritz Rugendas, que acompanhou o Barão Langsdorff no início do século XIX, retratando as cenas do Brasil Colônia. Ou o jovem Aimé Adrien Taunay, que também na comitiva do Barão, morreu afogado no rio Guaporé, deixando uma obra incrível representada nos seus afrescos.
Mas já imaginaram que nem todos tinham a mesma habilidade para desenhar ou pintar a paisagem de forma idêntica? E não só. Imaginem o que era carregar aquele tanto de papel, pincéis, tintas e ter que esperar uma eternidade para um desenho cheio de detalhes da paisagem ficar pronto. Quanto tempo demorava para cada desenho daqueles chegar a uma versão final? Eu, por exemplo, fui tentar me aventurar e demorei horas tentando desenhar um javali. Quando terminei, mostrei para o capitão e ele olhou para o desenho e disse: "Que bela capivara!" Ainda bem que eu tenho a câmera e não dependo dos meus desenhos. Além disso, quando ampliamos uma imagem de uma foto, acabamos vendo detalhes que não seríamos capazes de ver ao olho nu. Alguns bichos são rápidos demais e outros bem pequenos. São diversas as contribuições, desde a sua utilização para ilustrar algumas características e comportamento de algumas espécies, até as recentes imagens de satélites que trouxe um novo mundo para avaliarmos a paisagem e a perda de hábitats naturais. Tanto o desenho quanto a fotografia são formas diferentes de retratar um ambiente ou uma história, cada um com o seu devido valor, mas desenho, pela minha experiência particular, acho que é bem mais difícil. Entretanto, a fotografia não é somente apontar a câmera e disparar.
Não fazemos uma foto apenas com uma câmera. Ao ato de fotografar, trazemos todos os livros que lemos, os filmes que vimos, a música que ouvimos, as pessoas que amamos.
Um clique e está tudo congelado. Esse foi um superpoder desenvolvido pelos primatas: congelar o tempo. Você pode clicar porque achou bonito, feio, estranho, maravilhoso, exuberante, exótico, colorido, aberrante, comum ou raro. Independente do motivo, ela acaba sendo guardada para posteridade. Chamamos isso de memória. Alguns trabalhos fotográficos carregam tantas informações e mexem com tantos sentidos além do visual. Tenho dois livros de fotografia de um autor mineiro, o João Marcos Rosa, que eu gosto muito. Fui para ver as fotos de aves e acabei aprendendo muito sobre a história humana, sobre as nossas interações com as outras espécies, sobre os hábitos reprodutivos e alimentares, sobre programas de conservação de espécies e até para entender que as outras espécies são essenciais para a nossa própria sobrevivência. Por acaso, um desses trabalhos é sobre a harpia, a maior águia da América do Sul, e o outro é sobre um parente do nosso papagaio, que é a arara azul de Lear. Uma vez encontrei com este fotógrafo durante a nossa passagem por terra, e não pensei duas vezes em perguntá-lo sobre as habilidades que eu precisava desenvolver para melhorar a minha forma de fotografar.
Eu acredito que o primeiro de todos é o interesse, por entender todo o contexto em que está envolvido aquele assunto que você se predispôs a trabalhar. Então é realmente o arcabouço aí de leitura, né, de bibliografia, de forma geral, tanto visual quanto da leitura em si, artigos, literatura, né, de diversas frentes. Eu acho que isso traz para a gente um nível de aproximação com um assunto que nos abre a percepção para quando, daí já numa terceira ou quarta fase, a gente está pronto para isso. É claro que ele vai fazer parte de todo o processo. Então, essa formação, esse interesse inicial e que deve se aprofundar ao máximo, né, que eu chamaria de uma fase pré-produção, ele vai te ajudar em toda a questão da pré-produção, de como você vai se organizar para ir para campo para fazer isso, e vai também, né, depois na hora que você estiver em campo, te dar as ferramentas certas para que você faça as escolhas para trazer essa narrativa da forma mais abrangente e profunda, mas sendo objetivo, para que você faça com que o trabalho que você fez sobre aquele assunto possa realmente trazer diversas possibilidades para que o leitor se conecte com o assunto de uma forma bem ampla. Então, acho que é isso. Eu vejo que, claro, você tem parte técnica aí de operação, de equipamentos e mais um monte de coisa que eu acho que são, sim, cruciais para o desenvolvimento das narrativas visuais, né, para contar uma história, mas eu ainda acredito que o embasamento, o conhecimento é que vai te fazer capaz de trazer essa história, inclusive na formação de uma equipe ou de pensar nas escolhas que você vai ter para executar isso tecnicamente. Então eu ainda acredito que é a formação mais ampla do ser humano e, né, desse profissional é que vai dar para ele mais ferramentas para que ele chegue em campo e consiga executar um melhor trabalho.
Para quem achou que era só comprar uma câmera e sair por aí fotografando, está vendo que não é bem assim, né? Mas isso não pode te intimidar, né? Fotografe sempre que possível. Assim estará melhor preparado para se aventurar no seu assunto de interesse. Eu, por exemplo, sou cozinheiro e vejo a fotografia como uma ferramenta super importante. Quem nunca salivou vendo as fotos no livro de receitas? E fui descobrindo que cozinhar e fotografar possuem vários pontos em comum. Um desses pontos é a paciência. Sem a paciência, você pode comer a comida crua. O mesmo vale para a fotografia. Esperar o momento certo exige muita bagagem e um pouquinho de sorte também. Mas quem tem bagagem sempre consegue contar uma boa história. Um fotógrafo com bagagem consegue ver um mundo em um orvalho, consegue perceber a importância da folha seca no chão e, portanto, sabe andar melhor no mato. Sabe que as formigas são pequenas, mas que em sociedade são gigantes. Consegue enxergar em uma borboleta ou uma abelha todas as frutas do mercado. Consegue ver nas fezes de um lobo-guará as sementes para reflorestação do cerrado. O alcance da fotografia vai para além da beleza. Essa é a beleza dela. Pelo menos eu acho.
A foto é a caça. É instinto de caça sem a vontade de matar. É a caça dos anjos. Perseguimos, miramos e atiramos e clac! Ao invés de um morto, nós fazemos um eterno.
Por isso, seguir o conselho dessa galera mais experiente é uma mão na roda. É mamão com açúcar, como se diz lá em Minas Gerais. Essa consciência é tudo. Muitas vezes nos encontramos em lugares com uma história evolutiva fantástica e desprezamos as formas de vida que por milhões de anos conseguiram por ali sobreviver. Este, por exemplo, é o caso dos campos rupestres. Esses ambientes presentes em alguns picos e serras do Brasil são super antigos e neste momento estão muito ameaçados, principalmente pelo interesse econômico advindo da exploração de suas riquezas minerais. E graças a um grupo de cientistas de várias áreas de conhecimento e de comunidades locais também, aos poucos o mundo vai se dando conta da preciosidade dessas serras que vão muito além do seu ouro, do ferro e do diamante. E essa luta ganhou alguns aliados importantes, os fotógrafos. O nosso amigo fotógrafo Augusto Gomes vive viajando e documentando as preciosidades da serra e falando sobre a importância de preservarmos esse ecossistema.
Dentro desse contexto de vida, de ter nascido, né, e ter sido criado nesse ambiente dos campos rupestres, das montanhas mineiras, uma coisa me chamou a atenção, né? Porque era um lugar que sempre me trouxe enorme admiração, mas eu passei a perceber que uma parcela muito pequena da população brasileira e mesmo de Minas Gerais tinha qualquer conhecimento sobre esses ambientes. E eu vi que tinha uma discrepância ainda maior quando a gente olhava o conhecimento acadêmico sobre isso, né? Minha formação, né? Eu estudei biologia, fiz mestrado em ecologia, sempre trabalhando dentro aí dos campos rupestres. E o que eu pude perceber é que, apesar de já existir muita informação científica sobre esses lugares, a sociedade desconhece quase que por completo o espinhaço e os campos rupestres, né? Existe uma lacuna muito grande entre o que é produzido na academia e o que chega aos olhos e aos ouvidos das pessoas comuns, né? De forma geral, da sociedade. E esse abismo sempre me incomodou, sabe? Porque eu percebi que o conhecimento científico acabava ficando restrito às pessoas que o produzem, né? Aos pares científicos, né? Aos periódicos científicos, que são informações a que a sociedade não tem acesso. Dentro da biologia, né, a gente costuma dizer que a gente só protege o que a gente conhece. Eu gosto de estender essa máxima para a gente só protege o que a gente conhece e o que a gente gosta, né? Não basta a gente ter informações, a gente ter conhecimento científico por um lugar, né? Se a gente quer conservar isso, a gente tem que convencer a população de que aquilo é interessante, né? As pessoas têm que gostar do lugar, elas têm que ter um vínculo emocional com aqueles lugares, com aqueles ecossistemas, com aqueles animais, com aquelas plantas, né? E eu acredito muito nessa questão emocional, eu acredito muito nesse vínculo afetivo entre as pessoas e a natureza. Exatamente porque é o vínculo que eu tenho com a natureza, né? Um vínculo de encantamento. Além, obviamente, da ciência, né, que me motiva, que me deixa curioso, que me instiga, o encantamento pela natureza é o que me move. Então, eu tomei essa questão do espinhaço dos campos rupestres, nessa grande história da vida associada às rochas, eu tomei isso como meu grande projeto documental, né, um projeto de vida, de tentar trazer isso para os olhos da população e tentar deixar aí um legado, uma contribuição para a conservação do lugar.
Que ferramenta, hein, pessoal? E de pensar que o fotógrafo desempenha esse papel de tradutor, trazendo o resultado da pesquisa e mostrando também a cara das espécies estudadas para todo mundo ver e conhecer. O mais legal de tudo é que, assim como cozinheiro, qualquer um pode ser fotógrafo. Eu sei que essa opinião não agrada a todos. Inclusive, ultimamente, alguns fotógrafos consagrados defenderam que a fotografia se tornou algo banal. E ainda bem, né? Já pensou que antigamente poucos tinham a possibilidade de ilustrar para o mundo a sua visão sobre um determinado tema? A popularização dessa possibilidade pode fazer brotar a riqueza de formas como cada um vê o mundo. Não dependemos mais das pessoas que podem comprar uma câmera boa para retratar um determinado assunto. Não importa mais se é com uma câmera de 20 mil reais ou com um simples celular. O que vale é se conseguimos passar a mensagem com ela. Para mim, a fotografia ultrapassa a questão estética ou do equipamento. Estamos falando de comunicação. E por muitas vezes a fotografia atua para denunciar o nosso descaso com a sociedade e com o meio ambiente. Eu venho aprendendo muito com a fotógrafa mineira Isis Medeiros. O trabalho dela com a fotografia é de uma humanidade incrível, expondo o que a gente tem de melhor e de pior também como ser humano. Ela mostra que atrás dos números de atingidos por problemas ambientais existem pessoas e não gráficos. O trabalho de fotografia dela é fundamental para a gente planejar uma sociedade melhor e mais justa, sem abrirmos mão de um meio ambiente saudável para todos.
Acredito que a fotografia ela tem um papel fundamental, extremamente importante, de denunciar, de revelar de documentar também crimes ambientais e qualquer situação que coloque, né, o meio ambiente em uma situação de vulnerabilidade. Acho que é uma forma potente e também democrática, né, de conseguir trazer as pessoas para uma realidade que muitas vezes nossos olhos não atingem. E a fotografia vem como uma ferramenta de luta, de resistência e de revelar esse mundo, né, dessa forma de explorar a terra, dessa forma de abusar, né, do poder nesses espaços que muitas vezes não são vistos, né, pela maior parte da população. Então, o fotógrafo, a fotógrafa, né, com essa ferramenta, consegue chegar a vários lugares, né, e até mesmo para forçar o poder público, para forçar a cultura, né, a se mobilizar diante de uma situação que coloca toda a vida em risco.
No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra.
É tudo memória. A memória pode ser definida como um testemunho. Um testemunho que o instante do tempo deixou para recordarmos de um determinado evento. Ela guarda detalhes que muitas vezes não ganham importância aos olhos dos desenhistas e fotógrafos, mas que no futuro poderão ser cruciais para entendermos alguns processos. Em uma única foto podemos avaliar questões políticas, econômicas, hábitos culturais e religiosos e podemos repensar sobre a nossa relação com a natureza. E assim como Drummond, muitas pedras que faziam parte da nossa visão ficaram somente nas nossas memórias. Sorte teremos se tivermos pelo menos uma fotografia. Muitas espécies e muitos ambientes vão sumindo, e se não tivermos uma reação urgente, ao invés da pedra no poema do Drummond, teremos uma infinidade de coisas que nunca mais serão vistas. Por isso, pegue a sua câmera ou seu celular e bora fotografar esse mundão. E se ela ajudar a gente a questionar sobre a nossa forma de viver e melhorar a nossa relação com a natureza, melhor ainda. Bora fotografar hoje?
Este foi mais um episódio da série Expedições do podcast Papagaio de Primata. Nesse barco, trazemos a ciência de forma contextualizada, sempre buscando falar de assuntos do cotidiano vinculados ao meio ambiente. Quinzenalmente, às sextas-feiras, lançaremos novos episódios. Na abertura desse episódio, o ator e escritor mineiro Juliano Mendes leu duas citações do fotógrafo Ansel Adams, uma do Chris Marker e, finalizando, leu o poema No Meio do Caminho, de Carlos Drummond de Andrade. Contamos também com a participação especial dos fotógrafos de natureza e contadores de histórias João Marcos Rosa e Augusto Gomes e da fotojornalista Isis Medeiros. Esse roteiro foi idealizado por Antônio Cruz com a ajuda dos membros do nosso podcast. Deram voz a esse episódio Antônio Cruz, o cozinheiro, e a Luísa de Paula, a naturalista do nosso barco, junto comigo, Lívia Ester. A composição do tema e a edição são da Som do Cosmo, e agradecemos muito aos parceiros, amigos, familiares que contribuíram com doações para viabilizar essa etapa da criação do episódio. O nome de todos está no nosso site como forma de agradecimento. Não se esqueça de entrar no nosso site www.biologiadaconservação.com.br/papagaio-de-primata. Sempre criamos uma página exclusiva para cada episódio com todas as referências, sugestões de leitura e vídeos complementares. Visite a nossa multiplataforma para mais informações sobre ciência, meio ambiente e sociedade. Sempre queremos ouvir de vocês. Estão gostando? Tem críticas, sugestões? Mandem um e-mail para nós no papagaiodeprimata@biologiadaconservação.com.br ou deixe seu comentário diretamente na página do episódio. O podcast Papagaio de Primata é organizado pela Bocaina Biologia da Conservação em parceria com pesquisadoras e pesquisadores que acreditam na comunicação da ciência e na capacitação em prol da conservação da biodiversidade.